9:13, com muita satisfação estamos recebendo o Dr. Arlindo Serena aqui nesse primeiro programa do ano de 2018. Dr. Arlindo, ano novo, nós queremos desejar ao senhor um feliz ano novo, ao senhor e sua família. E também, Dr. Arlindo, é uma época em que as pessoas têm muitos propósitos. É interessante que entre esses propósitos esteja cuidar bem da saúde, né?
Com certeza. Bom dia, Baja, bom dia aos ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente. E nesse início de ano cultural, faz parte das nossas vidas a gente sempre fazer projetos novos anualmente. E esse ano eu sei por mim mesmo que é um ano que está gerando uma expectativa muito boa, melhor, ao menos depois de tanta turbulência de 2017. A gente parece estar vendo assim novos horizontes, energias novas. O que a gente percebeu aqui em Francisco Beltrão, que houve uma mudança radical para melhor, graças a Deus. A energia, o povo sente isso e transmite uma energia diferente, porque tudo na vida é energia. O ânimo, a vontade, a alegria, o prazer de ver as coisas acontecerem. É isso que nós estamos assim, nessa expectativa, porque a nível nacional e até porque não do planeta, nós vermos mudanças mais importantes no sentido de melhorar a qualidade do ser humano, que hoje, aqui no Brasil principalmente, está deixando muito a desejar.
Doutor Arlindo, as pessoas geralmente fazem esses projetos de início de ano, e em relação a um dos principais projetos que as pessoas normalmente fazem é a perda de peso. É bom destacar, doutor Arlindo, que para que se atinja esse objetivo, é melhor às vezes ter um procedimento mais natural e não tão radical, né?
Ah, com certeza. Tem pessoas que procuram métodos assim, inibitórios, por exemplo, usar medicamentos anorexígenos que inibem o apetite. Ele funciona, vou dizer para você, ele funciona, mas temporariamente. Eu acho que até para iniciar um processo de controle de peso, ele é eficiente. Mas o correto é isso que você falou, é você tomar consciência, não procurar mudanças nos hábitos alimentares, não é passar fome, deixar de comer, é procurar se alimentar com aqueles produtos que tenham menos caloria, principalmente à noite, que é o horário que você mais armazena calorias, procurar fazer uma dieta bem leve. E nesse sentido, a longo prazo, tem que projetar isso para médio e longo prazo, não é temporariamente querer perder todo o peso em um mês, dois meses. Tem que fazer isso paulatinamente.
Doutor Arlindo, ouvinte perguntando para a gente, mandou uma pergunta aqui dizendo assim, a mulher acima de 40 anos que nunca teve filhos, doutor Arlindo, ela tem maior possibilidade de ter uma gravidez de risco?
Existe, isso é bem comentado. A gravidez acima dos 40 anos ela tem um pouquinho mais de risco, mas não quer dizer, a gente já viu muita gente, minha mãe já teve filhos inclusive após os 40 anos e nasceu normal. É um risco um pouquinho maior, é um cuidado maior que deve se ter, mas hoje com especialistas que nós temos nessa área de gravidez de alto risco, aqui em Beltrão nós temos isso. Ficou mais fácil, você faz um acompanhamento mais próximo e o risco de complicações diminui muito.
Bem, você pode fazer a sua pergunta para o Dr. Arlindo também aqui pelo WhatsApp no 99908-7400, ou você que está aí no computador pode fazer também no site da Rádio Ondação, no www.radioondação.com.br. Tem ali a opção para você fazer a pergunta. Está chegando uma pergunta aqui no WhatsApp, Dr. Arlindo, dizendo o seguinte: doutor, eu tomo para emagrecer a sementinha noz da Índia. Ela causa bastante diarreia. O senhor sabe se faz mal para a saúde, doutor Arlindo?
Não. Isso, pelo que eu não conheço a fundo o produto. Mas isso é um laxante que a gente chama de contato. Ele irrita. Quando causa diarreia é porque ele irrita a parede do intestino. Então não deve ser, é claro que ele vai surtir efeitos. Porque causando diarreia ele não vai deixar absorver as calorias, os excessos, mas não deve ser usado por muito tempo. Aliás, nenhum produto, mesmo que seja natural, chás, essas coisas, deve ser usado continuamente. Ele é um tratamento, é um medicamento, mesmo sendo natural, ele deve ser usado por um período e depois interrompido.
ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, problema, quem tem problema de cisto no ovário, isso impede a gravidez?
Não, não necessariamente. Tem alguns casos que dificultam. O ovário policístico, por exemplo, se tem muitos cistos, pequenos cistos, esse dificulta um pouco a gravidez. Mas existe uma cirurgia que os obstetras estão fazendo, fazem que melhora muito a condição de gravidez.
O ouvinte está perguntando aqui também. Bom dia, doutora Linda. Meu irmão tem pedra nos rins. Ele fez exames. A pedra se deslocou, mas não saiu. Ele está internado e sente muitas dores. Faz 8 dias que essa pedra está incomodando. Será que ela pode sair sem cirurgia, doutora Linda?
Depende do tamanho e da localização, mas hoje a cólica renal, a dor do cálculo, está classificada entre as 6 piores dores que existem no organismo. Realmente é uma dor assim incalculável, só quem passou por isso sabe. Mas hoje existem vários, inclusive no serviço público, equipamentos que você passa um catéter para passar dor, ou ureterorrenoscopia, que é um equipamento que a gente possui aí, os profissionais da área possuem. Que você retira imediatamente, é uma coisa que você faz, 6 a 8 horas depois você vai para casa.
Nosso ouvinte, a dona Jurema, está perguntando, doutor Arlindo, quais são os primeiros sinais da depressão numa pessoa? O que, que a gente pode, a gente que é da família, pode ser, de que forma pode ajudar quando aparecem esses primeiros sinais?
É interessante isso. Você vai perceber que essa pessoa vai mudar os hábitos, o comportamento dela. Ela vai ficar mais retraída, mais isolada. Você vai perceber que o olhar, o faces dela é de um faces de mais de tristeza. Ela vai falar menos, vai se envolver menos socialmente. São os primeiros sintomas dessa pessoa. Então observa isso, principalmente o comportamento afetivo, que ela muda, ela fica mais retraída. É uma coisa bem interessante. Se perceber alguma coisa mais ou menos assim, procura um profissional para ver, porque é bem comum hoje. A depressão foi considerada um mal do século passado, mas eu acho que ela continua neste século. Então é uma coisa que para quem passou já sabe o quanto é complicado e difícil, mas existem tratamentos excelentes hoje que controlam qualquer tipo de alteração nesse sentido.
Gordura no rim, o ouvinte está perguntando aqui, gordura no rim tem tratamento, doutora Nida?
A gordura no rim, se existe, é só externamente, não tem necessidade de tratar. Internamente, o rim não é afetado pelas gorduras. Não existe preocupação nesse sentido, não precisa se preocupar.
Ouvinte pergunta aqui, doutora Lindo, bom dia, doutora Lindo, eu sou hipertensa, eu me cuido na alimentação, mas em vez de emagrecer, eu só engordo. O que devo fazer, doutora Lindo?
O que você deve fazer é procurar uma orientação médica, que deve tá acontecendo algo errado aí, que tem que haver um equilíbrio entre alimentação, atividade física, hábitos, enfim, é uma coisa que você tem que aprender, calcular o que você vai ingerir, o que você está gastando, mas tem muito a ver com a parte física, a atividade física também.
Ouvinte fez uma tomografia e disse que apareceu lá granuloma calcificado, no momento maior de aspecto residual.
Residual.
Uhum. E a ateromatose da aorta, doutora Linda, a pessoa quer saber o que significa isso.
Granuloma calcificado são pequenas lesões residuais de problemas assim inflamatório, infeccioso que o paciente tem em algum órgão. É comum você ver isso no pulmão, de aspecto residual, o nome já diz, ficou de uma outra situação anterior, mas que não tem problema nenhum. Granuloma calcificado é apenas um achado de exame. Ateromatose de aorta são placas, aí já é um pouquinho diferente. São placas de ateroma causadas muitas vezes por excesso de gorduras, colesterol contribui para isso, alterações de plaquetas, de sanguíneas, enfim, esse já é um dado que você deve procurar o seu profissional para investigar melhor.
Ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, estou com infecção urinária faz 14 dias, estou tomando antibiótico e não curou totalmente, é normal isso, doutor Arlindo?
Não, não. Se está 14 dias é porque alguma coisa não está fechando. Provavelmente o que existe muito hoje é a chamada resistência bacteriana. Muitas vezes esse antibiótico que você está usando não é sensível à bactéria. A bactéria não é sensível a ele. E daí você pode tomar 15 dias, é o tempo máximo que você usa, por exemplo, numa infecção renal. É a infecção baixa, por exemplo, de bexiga, você usa por 7 a 8 dias no máximo. Então procura fazer novos exames e ver para mudar esse teu antibiótico.
Vamos para a última pergunta de hoje, porque o doutor Arlindo também agora tem compromisso, não podemos ter retê-lo aqui amanhã toda, né? Mas tem a última pergunta então de hoje, se sobrar alguma a gente deixa para a semana que vem, né? Gostaria de saber, doutor Arlindo, está perguntando aqui o nosso ouvinte, incontinência urinária de esforço tem tratamento ou só com cirurgia pode resolver?
Tem, você tem que fazer um exame em primeiro lugar para definir a causa dessa incontinência. Existem duas situações que causam isso. A alteração anatômica, que é comum nas mulheres que tiveram parto normal, por flacidez naquela musculatura pélvica que envolve bexiga e útero. E existe uma outra situação chamada de bexiga hiperativa, que é bem comum hoje, que a bexiga cria uma situação de autonomia, que ela não obedece mais os comandos da pessoa. Ela contrai sem que a pessoa queira. E isso é chamado bexiga hiperativa. Você descobre com um exame chamado estudo urodinâmico. Se for bexiga hiperativa, tem tratamento. Não precisa cirurgia. Se for incontinência urinária de esforço por alteração anatômica, uretral, daí é só com cirurgia.
Doutor Arlindo, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. E a gente volta na próxima quarta-feira, né?
Obrigado, Bajo. Obrigado aos ouvintes. E um feliz 2018 a todos vocês.
Muito bem. Doutor Arlindo Serena retorna, então, na quarta-feira, trazendo aqui o esclarecimento, respondendo a pergunta do ouvinte.